Prorrogação.
Na ponta esquerda, com ele, Taião Barreto.
Muito feito o gol que ele perdeu. E o jogo terminou 2-2 e podia ser 5-5, não ia ser absurdo nenhum. Se os jogadores tivessem um pouco mais de pontaria.
Para a meiuca, com Antônio Gaspar.
O destaque não poderia ser outro, senão o ovinho que o galinho Zico deu no Edmundo. Uma coisa linda.
E aqui da minha ponta direita, Diogo Cunha.
Vasco poderia estar numa situação melhor, né?
Análise tática, como você nunca viu.
Boa tarde, Rio de Janeiro. Boa tarde, Brasil. Está entrando no ar mais um Prorrogação, a sua mesa redonda semanal de esportes. Eu já vou logo girando os comentários iniciais, começando ali pelo meu lado esquerdo, meu querido Taião Barreto. Boa tarde, meu querido.
Boa tarde, Michel. Boa tarde, Antônio. Lacon, que está ali nas carrapetas, como sempre. Meu destaque inicial vai para a venda do Kaká, confirmado pelo Milan e pelo Real Madrid. Ontem à noite, o Milan resolveu colocar no site oficial dele só 12:30, horário da Itália, 20:30 da noite aqui no Brasil. E o Kaká deu uma entrevista coletiva às 9, obviamente depois de dar uma exclusiva para o Jornal Nacional. Ele resolveu dar lá a entrevista coletiva dele às 9 da noite e me fez ficar no trabalho até 9:30. Pô, Kaká, brincadeira, hein, Kaká?
Tá certo. No meio, na meiuca de sempre, Antônio Gaspar. O cabelo tá crescendo de novo, hein, Antônio?
Uma hora eu corto. Vamos esperar aí que um dia eu corto. Tudo bem com você, Vizão?
Tudo bem. Seu comentário inicial, meu querido.
Então, a gente fala muito pouco do Fluminense. Quando fala, costuma falar mal. Então, como ele foi o único time do Rio que venceu, eu vou falar aí do Fluminense, né? O golaço do Fred, o passe do Leandro Amaral. Quem diria? Então, agora, se um tricolor me vê na rua, já não pode mais me bater. Quer dizer, se existir tricolor na rua.
Golaço do Fred com direito a sapatada no nariz e tudo, hein, Antônio?
Bela, foi por... Chegou a encostar?
Né? Chegou a encostar. Deu aquele raspãozinho. Triscou, que tirou a melequinha que tava grudada ali e foi embora.
Beleza, foi...
Tá certo, então. No meu lado direito eu vou chamando o meu querido Macon, homem das carrapetas. Tudo bem, meu filho?
Maravilha, Michel. Tô aqui.
Tem algum destaque inicial pra poder falar pra gente? O homem da Roquete?
Meu destaque inicial foi eu ter encontrado com meu querido colega de trabalho, Taian Barreto, na Assembleia Legislativa do Rio. Barreto tirou uma maravilhosa matéria aí do presidente do Vasco.
Tava tendo uma arruaça quando eu passei aí pela 1 de março. Tava. Uma protestada, um tumulto.
Na hora que eu saí do carro, do lance, vieram várias pessoas pra cima de mim. Aqui, jornal, não sei o quê. Caraca, ferrou, cara. Ele vai me matar aqui. Eu não consegui entrar, não sabia que a entrada era do outro lado, então eu não consegui entrar direito. Mas aí quando eu encontrei o Macon foi uma satisfação inenarrável.
Que bom. Do meu lado direito, eu vou perguntando agora os comentários do Vasco, como sempre. Diogo Cunha, boa tarde, Diogo. Ué, Diogo? Cadê você?
O Diogo.
Caraca, meu, o Diogo não está presente no estúdio hoje.
Primeira vez, hein?
Diogo está resolvendo problemas particulares, né, mole? Não poderá estar presente hoje no Prorrogação, mas ele certamente vai ouvir depois o Prorrogação desta semana, tá certo?
Que peninha,
Diogo,
que
um
peninha.
Beijo pra você, tá bom, meu querido? Então, tá certo. Vamos começar falando então sobre o Fluminense, né? O único time. Mas antes do Fluminense, é hora do Barreto quer saber, olha aquele quadro que gera sempre a apreensão dos web ouvintes. Barreto quer saber.
Prorrogação.
Vamos lá, Tainha Barreto, o que você quer saber?
Essa é a minha pergunta de hoje.
Tainha Barreto, faça a sua pergunta.
Bom, Macon, como foi... Michel, desculpa. Como foi... meu destaque inicial foi o Kaká. Hoje o Barreto quer saber sobre as maiores contratações da história. Eu quero saber... qual foi a maior contratação da história? Já digo que o Kaká foi a segunda maior contratação da história. E por quanto ele foi vendido? E de que clube para que clube?
A pergunta é com três desdobramentos, mano.
Que brincadeira, hein?
Me chamou de quê, Barreto, aquela?
Macon.
Tá certo. Não confunda alhos com bugalhos, tá bom? Desculpa. Tá falando então do nosso querido Fluminense, só o time do tricolor aí, ô Marcon. Como o Antônio bem disse, o único time carioca que venceu na rodada, considerando as duas séries, né? A e B, já que nós temos integrantes dos times do Rio, times do Rio, na série B, o Vasco e o Duque de Caxias. Fluminense 1-0, gol de Fred no finalzinho e o Botafogo segue sem vencer na competição. Antônio Gaspar pode pegar de surpresa a sua análise tática de Fluminense e Botafogo no Maracanã, com chuva, um jogo arrastado, mas o Fluminense acabou levando a melhor. É com você, Antônio.
Olha, eu fui pego de surpresa não só por você, mas como pelo fato da imprensa dizer que o Leandro Amaral jogou bem. Essa eu não esperava, eu não sabia nem que o Leandro Amaral ia jogar. Ele estava aí sumido há uns 3 meses, que ninguém falava de Leandro Amaral. Dizem que ele entrou e jogou bem. Eu confesso que não vi. Vi o golaço do Fred. O Fred é um bom atacante, ninguém discute isso. Eu gostaria dele no meu time. E tanto é bom atacante que mesmo nessa fase ruim vai fazendo seus golzinhos aí. E ontem fez um golaço. Ontem não, né? No domingo.
Domingo.
Pra quem tá ouvindo, pode ter sido há 7 dias atrás, não sei. Enfim, foi no finalzinho, né? Os botafoguenses já estavam achando que tinha um empate, mas os dois times estão a perigo, eu acho ainda. Os times do Rio não estão muito bem, não era o que a gente esperava, como sempre, né? A gente sempre se engana um pouco.
Ou então era o que a gente esperava, né? De repente ninguém esperava muita coisa.
Mas eu cheguei a me enganar de novo, sabe? Achando esse ano vai ser diferente, não sei o quê. O Botafogo podia não ser grande coisa, mas tinha fechado aquele trio ofensivo, aí de repente vem de Michael Suel, vai tudo pra por água abaixo. O Fluminense não encantou, não jogou bem no começo do ano, mas tinha bons jogadores. O Flamengo tava mais ou menos se ajeitando. Eu não esperava nada. Eu achava que o Vasco ia conseguir ganhar tudo, já que o Diogo tava me garantindo isso.
Eu ainda fico com o Barreto, que no último programa disse que o Guarani vai ser campeão com 100% de aproveitamento. 100%. Tá lá, ó. 15 pontos já, 5 de vantagem, pode abrir 8 na semana que vem. Meu Deus do céu. Quem diria, hein? Guarani lá na Série C, galgando espaço de novo no cenário do futebol brasileiro. Mas o Diogo... Diogo, saudade de você. Tu já falou o seu nome aqui inconscientemente, tá vendo? O Antônio falou aqui do Fluminense. O Fluminense já está em 7º lugar com 8 pontos. E o Botafogo segue descendo a tabela. É o antepenúltimo com apenas 3 pontinhos ganhos. Ô, Barreto, o que está acontecendo com o nosso glorioso, hein, meu querido?
O Botafogo é a falta de poder econômico, né? Porque o Botafogo consegue no começo da temporada. Alguns jogadores tem ali, consegue até ressuscitar alguns jogadores, como o Michael Suel, mas não tem poder econômico para manter eles. Então, acaba sendo obrigado a vender os jogadores. De repente, em alguns casos, tem até cláusulas no contrato que obrigam o clube a vender o jogador se for para o exterior. Perde os jogadores mais importantes e fica nessa situação horrível aí. E o Ney Franco já está ameaçado. Já
está ameaçado. E todo o planejamento que o Ney Franco fez, eu me lembro que há uns 2, 3 programas atrás eu falava isso, o Ney Franco não estava nem muito preocupado com a derrota do Botafogo pro Grêmio, no Olímpico, porque ele dizia, teremos 3 jogos em casa. E o Botafogo, com certeza, tem que ganhar os 3. Empatou com o Sport, perdeu de 2-0. Né? Mas até um time nós vamos falar já aqui no programa, né? Agora vem, perde pro Fluminense e vai pegar o Santos na próxima semana no Engenhão. Eu acho meio complicado já com o Botafogo, aquele velho problema, né? Não tem a torcida para apoiar. É o famoso mosaico azul que o Barreto fala que vai ser montado no Engenhão no próximo semana. Mas o Ney Franco tá ameaçado, sim. Mas também quem assumiria o Botafogo num momento desse? É complicado. Alguém queria assumir o Botafogo? Nelson Batista? Será que viria o Botafogo?
A questão é que eu acho que não é muito inteligente você vender trocar de treinador na 5ª rodada de um campeonato.
Não, e coitado do Ney Franco. O cara chega na virada de um ano pro outro, ele contrata jogadores. Os que não dão certo, não adiantou nada trazer. Os que dão certo vão embora, pô. O que o cara pode fazer?
Agora, então, parece também, desculpa, Barreto, a mesma questão do ano passado, né? Ano retrasado, sei lá. O Wellington Paulista chegou, arrasou no Campeonato Carioca, fez gol pra caramba e deu aquele apagar de luzes no Wellington Paulista. Ficou sem fazer gol no Botafogo durante muito tempo. Eu acho que a experiência tá se repetindo com o Vitor Simões. Não acha não, Barreto?
De repente o Botafogo não tá sabendo conviver com a falta de títulos, então conviver com a, não diria nem com a falta de títulos, dizendo com
a esperança de você conseguir um título e perder, que foi o que aconteceu com o Flamengo 3 vezes, né? Perdeu 3 títulos estaduais seguidos, na Copa do Brasil seguidamente, aí na semifinal no passado pro Corinthians. Então, de repente, o Botafogo não está sabendo lidar com os resultados ruins, com resultados adversos. Então tá lá, tá com um time bom, aí de repente começa a perder e não consegue se recuperar depois, não consegue ter aquela mudança de pensamento para se recuperar. Pode ser um, isso aí diziam que era um problema do Cuca, né? Mas pelo visto o problema deve ser do Botafogo mesmo.
É verdade, o Botafogo fez apenas 3 gols em 5 partidas, gente. É muito pouca coisa, levando em conta que o Atlético Mineiro marcou 11 vezes. Né? Nos mesmos 5 jogos, que o Santos marcou 14 vezes, que o São Paulo, não, o Goiás marcou 11 vezes, é o time realmente com o menor número de gols no campeonato. Mas, olha, ele e o Fluminense, com 4 gols marcados apenas. É uma situação complicada. Agora, eu achei engraçado o Ney Franco, ele falou na Rádio Globo, na última segunda-feira, disse o seguinte, que ele realmente estava seguro, que ele tem condições de continuar no Botafogo, mas também tem saído do Botafogo e não fica mais do que 3 dias desempregado. E com certeza vai ter um time do Brasil que vai querer contratar ele. O Sport quis, ele preferiu preterir o Sport em favor do Botafogo. Agora, amigo, ele vai ficar chupando o dedo aí, tá? Todo apertadinho tentando se manter no comando do Botafogo.
Não pode falar isso, né? Não. Mas pode. Parece que o Atlético Paranaense já tá sem ser técnico de
Genin
novo.
Genin pediu demissão.
O Atlético Paranaense tá sem técnico. Ele tá com o Nelsinho aí, o Ney Franco se sair do Botafogo. De repente vai acabar aparecendo no Atlético.
Vai voltar Atlético, pro Atlético, né?
É, Atlético que tá numa situação terrível, a lanterna do campeonato. Tá com um time horroroso, perdeu os 3 jogos em casa, se eu não me engano, né?
Sim.
É, o único poder do Atlético, o grande poder do Atlético, era a Arena da Baixada. E agora só porrada atrás de porrada lá e Atlético é um dos meus favoritos a cair.
Por enquanto, o Fluminense foi de, não lembro, foi de 14º para 7º lugar nessa rodada porque tá tudo muito equilibrado. Só não tem equilíbrio no Internacional, que tá muito bem, e nos times de Curitiba, que estão terríveis. Porque tirando isso, os outros times, o 18º é o Botafogo com 3 pontos, o 3º é o Vitória com 9. Então, ainda está muito equilibrado. Ainda tá... E é só você olhar a tabela que você vê que não faz muito sentido. O Atlético Mineiro tem um time ruim, está em 2º. O Vitória, que perdeu para o Vasco, que tem outro time terrível, está em 3º. O Náutico está em 5º, então ainda vai mudar muita coisa. Mas os times de Curitiba parece que estão garantindo o lugar deles ali embaixo.
É, de repente o Curitiba tem até alguma chance de se recuperar, mas o Atlético eu não vejo chance nenhuma do Atlético se recuperar. Quer dizer, acho muito difícil. De repente uma mudança de comando aí pode modificar alguma coisa, mas o Curitiba ainda está no ano do centenário, seria muito ruim para o time cair para a 2ª divisão. E acho que tem alguma chance ainda de se recuperar ali com o Marcelinho Paraíba, que costuma fazer alguns gols. Agora o Atlético não, o Atlético tá feia coisa.
Nós comentávamos no programa passado, né? Estávamos no Maracanã e vimos isso, né? O time horroroso do Atlético Paranaense ali, bem aos nossos olhos. Mas, tudo bem. Placares da rodada passada, o Grêmio derrotou o Náutico por 3-0. Santo André, mais um empate aí com o Santos, 3-3. Corinthians, 2-0 no Curitiba. O Palmeiras de virada, 2-1 em cima do Vitória, com direito à bicicleta de Obina. Mole o que é mais? Esse jogo aqui eu falo mais tarde. Avaí 0, São Paulo 0, Atlético Paranaense 0, Atlético Mineiro 4, Cruzeiro 1-1 com o Internacional, Fluminense 1-0 no Botafogo e mais um jogo de empate aí, Goiás 2, Barueri 2. Empataram 4 dos 5 jogos disputados até agora junto com o Avaí. É mole, gente? E o outro placar do outro jogo, preciso comentar?
Não aconteceu nada, acho que só teve 9 jogos esse.
Na Ilha do Retiro. Basicamente, com 8 minutos, o nosso querido Mengão abre 2-0 no placar. O nosso querido Mengão abre 2-0 no placar com 2 gols do Emerson. E quando o Emerson faz gol, gente, 2 logo assim de bandeja, com 8 minutos, tava na cara que ia dar isso, né? O Sport virou para 4-2, o que ninguém podia esperar aconteceu. Barreto, qual foi a sensação de você ver um jogo 2-0, praticamente ganho, 3 pontos na tabela, vice-liderança conquistada, e de repente você vai no banheiro, toma uma água, volta uma meia hora depois, já tá 4-2 o Sport.
É meia hora, não, sensação. Bastava uma dor de barriga pra algum torcedor, né? 10 minutos.
10 minutinhos.
Foram 10 minutos e 4 gols do Sport. Se algum torcedor do Flamengo tá assistindo o jogo lá, satisfeito, 2-0, deu aquele probleminha intestinal lá, foi no banheiro, pá,
Na hora que ele voltou, já tava 4x2 pro Sport.
Eu não acreditaria. Eu assistindo, não acreditei. Imagina se eu tivesse no banheiro.
Eu acharia que a Globo errou, colocou 4 ali por engano e tudo mais. É complicado, né? Foi um apagão terrível. Foi algo que não tem explicação.
Falhas consideráveis de Bruno, Ronaldo Angelim, Ayrton, um festival de erros do Flamengo, né? E o Cuca ficou desesperado. Parecia não acreditar quando os postos do quarto gol.
Mas
o
único gol bonito. Esse time do Flamengo que gosta de acumular vexame, que o Fábio Luciano era o homem anti-vexame. Sempre que ele tava lá, não tinha vexame. Quando ele não tava, tinha. Só que agora a gente não tem mais ele. Então, se de 3 jogos for ter um vexame desse, acho que vai ser bastante complicado pro Flamengo. Acho que é um jogo atípico. Essa é a verdade, foi um jogo que não costuma acontecer isso. É difícil um time fazer 4 gols em 9 minutos.
Essa geração tá se superando, né? Cada jogo que a gente acha que acabou o vexame, essa geração vem surpreendendo. Mas eu não quero ainda crucificar essa defesa do Flamengo, que eu já ouvi dizer que sem o Fábio Luciano é terrível. E não é verdade, já conseguiu parar o Inter, o esquema com o Toró e o Williams, o Angelim jogou mal, que é uma... Isso é uma exceção. O Flamengo da vexame não é exceção. Agora, o Angelim jogar mal, eu não me lembro. Nos outros vexames, já ter sido culpa dele.
Acho que o Wellington é um cara muito fraco.
É bastante fraco.
Se o Fábio Luciano é anti-vexame, ele é pró-vexame. Ele tá em campo, a chance de ter alguma coisa ruim é muito grande. Ele é muito ruim, esse menino. E eu acho que essa zaga do Flamengo aí... Basta concentração. Eu acho que o jogo tá tão fácil que eles se desligaram um pouco. Então, contra o Inter, no Maracanã, principalmente... Eles entraram concentrados, entraram mordendo a bola como se fosse uma final. E no brasileiro tem essa frase aí, que todo jogo é final. Só que ninguém consegue jogar como se todo jogo fosse uma final. Então acho que falta concentração para essa zaga do Flamengo, para entrar com vontade e jogar concentrado, que vai acabar não tomando gol, vai acabar fazendo uma partida boa.
Só para lembrar que o Wellington foi aquele rapaz que cometeu o pênalti no jogo contra o Cruzeiro, lembra? O Flamengo teve a chance de abrir o placar no início do ano.
Muito novo.
É a inexperiência da criança, é mole.
Acho que além de ser muito novo, ele é fraco também. Não é só ser muito novo, ele é fraco, ele é ruim. O Ayrton também é novo e tava fazendo papel bom como zagueiro central. Então ele é novo e fraco, ele é bem, bem ruim.
O Thiago Salles não seria uma boa opção para esse time do Flamengo nessas idas e vindas do Wellington, assim?
Tem o Thiago Salles, tem o Fabrício, mas tem também a opção de colocar o Williams ou o Toró um pouco mais atrás. Não, talvez não seria nem um improviso, porque como seriam com 3 zagueiros, o Ayrton já assumiu a posição de zagueiro mesmo, o Angelim está ali como outro zagueiro, e fica um pela direita para cobrir a subida de Leonardo Moura, que sai você jogando também. Então coloca o Toró ali.
Sinceramente, o meu time já não tem nem Léo Moura, para falar a verdade. Na minha cabeça, o time já perde Léo Moura. O meu time jogaria na zaga com o Everton Silva... Ayrton no meio, Everton Silva na zaga caindo pela direita, Ayrton paradão no meio e o Angelim na zaga caindo pela esquerda. E aí daí pra frente, Toró, Kleberson, Williams, Ibson, Emerson, Adriano e mais um aí que eu não sei quem seria, mas eu já tô cansado de Léo Moura e Juan também um pouco. Tô desistindo.
Desiste não, você é brasileiro.
Essa coisa aí de que os nossos laterais garantem o nosso ataque já não tem funcionado há algum tempo, hein? Mas, bom...
E o Adriano também, que eu no passo de calcanhar dele no primeiro gol do Emerson, também meio apagado no jogo, mas não quero esperar, Adriano... tá fora de forma ainda.
Não,
tá
tudo
sem
bem.
Ritmo de jogo.
Eu só queria que ele chutasse um pouco mais, porque teve uma bola ali, que acho que antes do primeiro gol, inclusive, ou antes do segundo gol do Flamengo, no começo do jogo, que tava ele virado pro gol, tinha um marcador na frente, uma certa distância, tava até bem distante dele, na perna esquerda, perfeito para ele soltar aquela bomba. Ele parou e tocou pro lado. Dá aquele chute, dá aquele canhão que todo mundo conhece, todo mundo espera. Acredita, vamos chutar. Não sei se ele tá com medo, um receio de isolar a bola, não sei. Chuta a bola, vamos chutar, vamos tentar fazer isso. Soltar aquele canhão que todo mundo sabe que ele tem na perna esquerda.
A surpresa não foi ele ter sumido nesse jogo, né? O problema, a surpresa foi ele ter jogado tão bem no outro. Então, acabou gerando uma expectativa...
Tem que dar umas 2 semanas pra ele aí, daqui a umas 2 semanas, de repente ele já tá em forma. Mas é melhor ele desse jeito do que o Josiel ou qualquer outro atacante.
Ele, do jeito que foi, começou a jogar no primeiro gol, né?
Sim.
Passa no meio do campo, já entregou para Luiz Carlos, escapa o Tatu, vai acabando o jogo pelo gasto da cama no finalzinho da partida,
com a coberta de Danilo,
capricha coberta, empurra para a 10,
Audioativo, sua rádio, seu portal.
Pode marcar, ajeitou, invade pela direita, demorou, prefere agora o Santos, executa para Roberto Dinamite, matou no peito, atenção, gol!
Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão.
O presidente do clube falou aí, ó. Barreto, alguma coisa a declarar sobre o Roberto Dinamite? Pode falar, não pode falar? Como é que eu esquema?
Posso falar, Roberto
então,
Dinamite.
Então fale pra gente a bomba da Rádio Web Rádio Brasileira. Fala aí.
Assembleia, na Assembleia Legislativa, o deputado Roberto Dinamite foi lá, falou sobre a Copa do Mundo, deu a opinião dele, falou lá que a Copa não tem que servir só para trazer infraestrutura, que tem que fazer com que as nossas crianças sonhem em vestir a camisa do Brasil e tem que trazer estrutura para os municípios brasileiros para poder criar bons jogadores, novos atletas e pessoas de bem. Mas ele falou sobre o Vasco, ele disse que a Eletrobras deve fechar em breve. Ele estava inclusive indo para uma reunião para tentar resolver os problemas com a Eletrobras e que o fornecedor de material esportivo do Vasco deve ser ou a Loto ou a Pênalti. Inclusive, uma história curiosa aqui, ele não lembrou o nome da Loto na hora. Eu perguntei ao presidente, qual deve ser o fornecedor de material esportivo do Vasco? Aí ele respondeu para mim, está entre a Pênalti e aquela do Atlético Mineiro, aquela do Atlético. A Loto, é isso, a Loto. Ele nem lembrou o nome do fornecedor. De repente, o Vasco vai ser até o fornecedor aí que o presidente nem sabia o nome dele.
Espero que essa gafe aí que você está relatando aqui, o pessoal da Loto que escuta nosso programa, não fique chateado.
É normal.
Vai
acabar sendo a Pênalti, então, né?
Essa é a sorte do Roy Dinamite. O Gabriel Colares vai ficar quietinho.
O nosso repórter, Tayan Barreto, ele, incrível, o deputado saiu correndo por trás ali do plenário da Alerje e o Barreto foi atrás do Roberto Dinamite e conseguiu alcançar sabendo dessa novidade aí. Parabéns ao repórter, sensacional.
Elogio também o companheiro da Roquete Pinto, que estava também fazendo o seu trabalho.
Entrevistou ali a secretária. Tem até uma foto aqui, se o pessoal mandar muita mensagem aqui pro site, a gente pode colocar no site a foto do Macon entrevistando a secretária do... Qual o nome dela, Macon? Desculpa.
Marcelins.
Secretária Marcelins. Macon entrevistando com muita classe, perguntando sobre os aeroportos, sobre os gastos com a Copa do Mundo. Perguntas muito embasadas. Eu acredito que a matéria que ele fez para a Roquete Pinto deve ter ficado excepcional.
O que você conseguiu colher em relação aos preparativos da Copa do Mundo para 2014 aqui no Brasil, Rio de Janeiro, com o palco da final? Macon, traga para a gente, para a secretária de...
Gestão do Maracanã vai ser privada, o governo não vai ficar a cargo aí da gestão do Maracanã. Até em agosto a gente vai conhecer aí qual vai ser o consórcio que vai vencer a licitação. Ela disse que 150 milhões de reais são os investimentos mínimos aí necessários para o Maracanã. Caso o consórcio apresente projetos operacionais e de cobertura do Maracanã que podem alcançar até o valor de 450 milhões de reais, isso vai agregar pontos para ser o vencedor da licitação e seu gestor. As obras devem começar até o final deste ano, caro Michel Victor Grillo.
Ou seja, quem gastar mais dinheiro, quem quiser fazer um projeto mais caro, leva. É brincadeira isso, né?
É mole não. Eu até proponho aos nossos amigos aqui da mesa, né? A partir daqui uns dois programas, tirando a Copa do Brasil, claro, mas a Copa da África do Sul, começamos a pensar em um quadrinho de olho na Copa, trazer novidades sobre as cidades africanas, um pouco da cultura.
Até porque a Copa das Confederações
começa dia 14, né? E a Audioativo vai estar ligadinho em todos os jogos, trazendo o melhor da Copa das Confederações para você, amigo.
Inclusive, eu vi um papo aí que a Audioativo estava querendo me mandar lá para cobrir direto da África do Sul, mas infelizmente a gente tem prova aí do Gabriel Colares, da Bia Beck.
Ô, Gabriel!
Se eles me liberarem...
Ali viu o menino que ele vai cobrir pra gente lá na África do Sul.
Se vocês me liberarem aí, eu vou.
Alivia também quem deu a ideia, é importante. Prova D, dia 19. Atenção, alunos do sexto período, hein? Que acessam e escutam o nosso programa. Prova do mestre Gabriel Colares é 19 de junho, na sala 111, a partir de 9h20 da manhã. A prova mais difícil da faculdade.
Quanto é que tá custando o pacote de xerox do seu caderno?
O pacote de xerox do meu caderno tá saindo. É assessoria de imprensa e telejornalismo 1 pelo valor de R$100. Apenas uma disciplina, R$60. tá bom? Você pode comprar aí com a gente.
Não
aí.
Temos outra opção, tá? Não. Teremos que gastar esse dinheiro.
Mas voltando a falar do Vasco, o Vasco, coitado, tá sofrendo com a falta de gols. Depois de não marcar nenhum contra o Corinthians, no jogo de volta da Copa do Brasil no Pacaembu, que deu a eliminação ao Vasco, agora, amigo, não marcou nada contra o São Caetano em São Januário, perdeu 2 pontinhos em casa. E o Antônio sabe muito bem disso, né? Time que quer ser campeão da Série B não pode perder ponto em casa, né, Antônio?
É verdade. E o... Mas foi o primeiro jogo realmente ruim do Vasco, desde aquele jogo contra o... Teve um apagão contra o Botafogo, levou de
o primeiro de muitos, né?
É, pode ser, pode ser. Não tem ninguém aqui pra defender o Vasco hoje.
É verdade.
Mas... O Vasco não jogou mal contra o Corinthians. Na derrota do Paraná, o Vasco também não jogou mal. Teve, na minha opinião, uma expulsão injusta. Mas nesse jogo contra o São Caetano, não teve desculpa. Foi uma atuação horrível. A expulsão que reclamaram, eu achei justa. Achei que tinha que ter expulsado outro jogador ainda, que eu não me lembro quem foi agora. Enfim, eu queria perguntar, o Diogo vai ouvir o programa com certeza, ele deixa lá um comentário, é fácil deixar um comentário, só dizer, a minha pergunta é, o Vasco vai ser campeão com 100% de aproveitamento?
Agora eu tenho mais uma pergunta pro Diogo. Tem mais uma pergunta pro Diogo. O Juca Kfouri não podia ter convicção da classificação do Corinthians? Qual o problema, Juca, que nosso colega de imprensa, nosso coleguinha?
Eu conversei com o Diogo nos corredores, e aí eu falei pra ele, o Juca Kfouri tinha convicção? Porque o Juca Kfouri comprou o juiz. Assim eu também tenho convicção. Aquele pênalti que ele não deu, era óbvio que ele tinha convicção. Ele
tinha convicção, o Juca Kfouri teve convicção e o que ele apostou aconteceu. E o Diogo tinha convicção na classificação do Vasco e não aconteceu.
Queria até falar sobre essa questão do nosso Gaciba, né? Que deixou de marcar um pênalti lá no Pacaembu a favor do Vasco. O Gaciba vem se retratar nos jornais, dizendo que estava um pouco triste, um pouco chateado com o que tinha acontecido e realmente não viu. Você acha que era melhor ter ficado calado, ô Barreto, ou realmente ter exposto isso? O jogo não pode ser anulado, ele não registrou na súmula nada em relação a isso.
Eu acho que pelo menos ele assumiu o erro, coisa que o Simon nunca fazia.
Mas não dói mais isso? Você saber que você perdeu o jogo, você podia ter a chance de fazer 1-0 na cobrança de pênalti. O árbitro não deu e ainda falou, era pra ter dado, aí complica, né?
Pelo ângulo da jogada que eu vi, acho que era difícil pro Gaciba ver. Acho que era mais fácil pro Bandeira. O Bandeira teria que ter visto e assinalado o pênalti. De repente o Bandeira foi fraco, foi medroso, não sei. Mas acho que o Simon, ele vê o lance e diz que não errou. É um lance óbvio que ele errou. Ele vê e diz que não errou.
Vi de Itália e Gana na Copa do Mundo.
Você perguntou se dói mais. Eu acho que dói mais, mas irrita menos. Porque eu fico imaginando que o pessoal que viu o Simon falando, eu vi que foi pênalti. Aquele lance que o cara tava 3 metros de distância. Eu vi que foi pênalti, vi o replay e ainda acho. Isso deve revoltar o torcedor.
Complicado mesmo.
Verdade.
Tá certo. O próximo compromisso do Vasco, amigo, não é compromisso fácil não, hein? Vai ser sábado, 4h10 da tarde, contra o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa. Rapidamente aqui a classificação da Série B. O Guarani é o líder com 15 pontos. Seguindo aí do Ipatinga, amigo, do Bahia e do Vasco, todos os três com 10 pontos. Já tem o Vila Nova ali com 10 na quinta colocação. Na série de rebaixamento ali, o Campinense é o 17º, o ABC é o 18º, os dois com 3 pontos, o Ceará na penúltima colocação com 2 e o Fortaleza, que empatou com o nosso brilhante Duque de Caxias, não é isso? Em 1-1 lá no Castelão, segue na lanterninha com 1 pontinho ganho. Na Série A, o Inter é o líder com 13 pontos, não mais com 100% de aproveitamento. O Atlético Mineiro vem logo depois com 11, o Vitória é o terceiro com 9, junto com o Santos com 9 pontos, né? Na zona de rebaixamento, o Avaí com 4, o Botafogo com 3, Curitiba e Atlético do Paraná com 1 ponto ganho. Na próxima rodada, teremos aí São Paulo e Santo André. Eu já pergunto o Barreto o palpite dele, porque é hora do palpitômetro do Prorrogação. São Paulo e Santo André.
São Paulo e Santo André?
Tá ruim São Paulo, hein, filho? Tá
1-0 São Paulo. São Paulo não ganha demais de 1-0.
Jogo, Sport Atlético do Paraná.
Jogo
não.
Através de comentário.
Diogo, manda um nome pra gente aí. Ô, Diogo, Sport.
É saudade.
Eu só vi o nome do Michel uma vez, hein? Ele já errou 3.
Antônio, Sport Atlético Paranaense na Ilha do Retiro. É o Sport, aquele mesmo.
E é o Atlético Paranaense terrível, então.
São uns 8.
1-0. Só pra deixar o torcedor flamenguista irritado.
1-0, Sport?
Sport.
Ô Barreto, Botafogo e Santos.
Botafogo e Santos?
É o jogo do Ney Franco, hein?
0-0.
Meu Deus do céu, cai Ney Franco então. Ô Antônio, Coritiba e Flamengo no Couto Pereira, ingresso já à venda, hein? Vamos lá.
3-0 Coritiba.
A vendas não, a venda. Que isso, cara?
Desilusão.
Aí, falou pra cá.
Que isso, desilusão.
Fluminense e Grêmio.
1-1.
Antônio Goiás e Corinthians.
2-0 Goiás.
Barreto, Atlético Mineiro e Náutico.
4-0 Atlético Mineiro. De novo.
Antônio, Inter e Vitória.
1-0 Vitória.
Opa! Barreto, Palmeiras e Cruzeiro.
5-5.
Porra! Antônio, pra fechar então, Barueri e Avaí. Meu Deus do céu, -1, -1, né?
É um bom placar, eu... é justo pro que é.
O detalhe
é
que Barueri e Avaí tem 5 jogos e 4 empates.
Pois é, isso é incrível. Isso
não tem como ser alguma coisa diferente de empate ou então de derrota pros dois times. Então dá o seu palpite.
-1, -1 é um bom placar.
É complicado. Só pra confirmar que o jogo do Duque de Caxias vai jogar em casa com o América de Natal na próxima semana, no próximo sábado, às 4h10. O jogo vai ser lá no Juiz Coutinho, nosso campo do nosso grande.
Edson Passos.
Olha o que mais.
Ah, um detalhe aqui, Michel, que a gente esqueceu de falar do Flamengo. Flamengo e Corinthians farão um amistoso pela paz na Palestina no final do ano.
Legal.
Vai ser algo que o governo brasileiro pediu pros clubes. E o grande duelo, Ronaldo e Adriano. Vai ter na Palestina, pela paz.
Eu estava discutindo com meu pai, que ele falou que acha que isso vai ajudar a dar mais exposição pro Flamengo. E eu discordei um pouco. Eu não sei se isso vai trazer grande exposição pro Flamengo. Porque eu acho que quem vai acompanhar esse jogo, basicamente, são pessoas que já conhecem o Flamengo e sua grandeza. Se fosse um Flamengo e Manchester, Flamengo e Barcelona, eu acho que poderia agregar mais valor. Mas Flamengo e Corinthians... O meu pai discorda. Meu pai acha que...
Eu acho que vai depender... Vai depender de como a imprensa, principalmente a europeia, vai tratar esse jogo. Se é que eles vão tratar...
Essa é a minha desconfiança.
Se parar uma guerra, não tem como não noticiar isso. Sim, então mas... todo mundo vai ter que noticiar. E tem o Ronaldo, tem o Adriano. Acho que vai trazer uma exposição. Inclusive, eu acho que vai trazer mais exposição pro Corinthians do que pro Flamengo. Isso é um problema. De repente, as pessoas lá vão torcer pelo Corinthians ao invés de torcer pelo Flamengo, porque tem o Ronaldo no Corinthians. O Ronaldo é mais conhecido que o Adriano. Então, talvez isso aí não seja bom pro Flamengo nesse sentido. Mas nós somos um time mais carismático. Nossa camisa não é um shopping center. Inclusive, acredito que pra esse jogo deverá ser, né? Se for um jogo que o mundo inteiro vai assistir, as duas camisas vai ser difícil você achar o escudo dos times ali na camisa.
A camisa do Flamengo vai estar branca e a do Corinthians vai estar vermelha e preta.
Vai ser algo inacreditável, realmente.
É complicado. Agora é hora de falarmos, então, de eliminatórias da Copa do Mundo. A África está chegando. Falta a vinheta dos animais africanos. Lá na savana africana, rugindo com a gente de olho na Copa.
Várias vezes. Quando vinheta pro palpitômetro.
Faz a vinheta ao vivo aí, gente.
Na África? Chegamos à África, chegamos à savana. É o prorrogação de olho na África, porque a Copa do Mundo se aproxima, faltando um pouquinho menos aí de um ano para a Copa do Mundo. E já temos seleções classificadas, né? A África do Sul, claro, é anfitriã, já tinha a vaga garantida, mas a Austrália, que agora faz parte... disputa pelas eliminatórias asiáticas, garantiu classificação, assim como o Japão, né? Eles fazem parte... Calma, vou chegar lá. Eles fazem parte do grupo 1 das eliminatórias asiáticas, que ainda contava com Catar, Uzbequistão e Bahrein. A Austrália está classificada e o Japão também. Pelo grupo 2 das eliminatórias asiáticas, a Coreia do Sul garantiu a sua vaga para a Copa do Mundo. E a outra briga, amigo, acabou ali entre Coreia do Norte, imaginou? Coreia do Sul e Coreia do Norte? Coreia do Norte, Arábia Saudita e Irã, que são os times ali que estão também brigando por uma das vagas. Ô, Barrão, pode falar, Barrão.
A Coreia do Norte tem um jogo a mais. E a Arábia Saudita ainda pega a Coreia do Sul na próxima rodada.
Entendo.
Então isso aí tá bem disputado esse grupo. E para explicar aqui para os ouvintes como é que funciona as eliminatórias na Ásia, os dois primeiros de cada grupo se classificam. Em um grupo já está decidido Japão e Austrália. No outro grupo a Coreia do Sul já está decidida. Teremos a segunda vaga, que será um time que irá para a Copa, certo. E o terceiro de cada grupo, se não me engano, os dois se enfrentam. E o vencedor desse confronto faz dois jogos contra a Nova Zelândia, que foi a campeã da Oceania.
No caso, hoje nós teremos um jogo entre Bahrein e Arábia Saudita.
Isso, e um desses dois times pegaria a Nova Zelândia. E já para explicar logo aqui como é que funciona o resto das eliminatórias também, O quinto colocado da América do Sul, que é o Uruguai hoje, pegará o quarto colocado da CONCACAF, que é da América do Norte e Central.
Honduras. Hoje em dia seria Honduras.
Pega o quarto e o vencedor desse confronto também garante vaga na Copa.
Vamos só falar da CONCACAF rapidinho então aqui, ô Barreto, atualizar os resultados, né? Nessa rodada, Trinidad e Tobago perdeu para Costa Rica por 3-2. El Salvador venceu o México por 2-1, é grande surpresa no meu modo de ver. E os Estados Unidos bateram Honduras também 2-1. Costa Rica, primeiro lugar com 12 pontos, Estados Unidos em segundo com 10, El Salvador em terceiro com 5, Honduras com 4, México está com 3 pontos aí fora da Copa do Mundo hoje. Seleção mexicana.
O México está vivendo uma crise, a seleção mexicana está muito mal, está correndo risco, assim como Portugal também corre sérios riscos de não ir à Copa. E na CONCACAF, os três primeiros classificam e a quarta vai disputar a repescagem.
Tá certo. E a Trinidad e Tobago, que deu um sufoco na Suécia na Copa passada, né? Um sufoco na própria Inglaterra. Apesar dos
82 1-0, falta do Beck.
Deu um certo sufocozinho ali os nossos queridos. É mole, né? Então tá aí, ó. E na África? Sabe como é que funciona as eliminatórias africanas, Marreto? Vai falar pra gente?
Eliminatórias africanas, o primeiro de cada grupo, se não me engano, garante vaga.
Isso.
E acho que é isso aí, é o primeiro de cada grupo.
Pelo grupo 1, nós temos o Gabão, meu amigo. O Gabão vai se classificando por enquanto, hein?
Mas já tem duas rodadas, parece.
Já tem duas rodadas.
Cinco times em cada grupo?
Cinco times em cada grupo. Na verdade, não sei se são turno e retorno os jogos.
Deve ser turno e retorno, deve ser oito jogos.
Então. Não, seis jogos, né?
São cinco times?
Não, são quatro times,
quatro
perdão.
Quatro times, são seis jogos.
São seis jogos, já foram dois embora aí. O Gabão, por enquanto, está se classificando no grupo 1. Destaque para Togo em segundo. Pelo grupo 2, a Tunísia vai se classificando, a Nigéria vai em segundo ali. Pelo grupo 3, vai dando por enquanto a Argélia se classificando, Zâmbia em segundo. Pelo grupo 4, vai dando Gana se classificando, Benin em segundo. E pelo grupo 5, vai dando Costa do Marfim, e em segundo, Burkina Faso. Já imaginou? Brasil e Burkina Faso na Copa do Mundo.
Que beleza.
Tá arriscado perder o Brasil. Eliminatórias sul-americanas, 13ª rodada aconteceu no último final de semana e o Brasil passou tranquilamente pela fraca seleção uruguaia, 4-0 Brasil. O Uruguai perdeu pela primeira vez pro Brasil lá no Centenário, não é isso, Barreto?
Confirma. Primeira vez em 33 anos.
Em jogos oficiais, né?
Em
então,
jogos oficiais,
CQC, descobri que teve um amistoso lá que o Brasil venceu o Uruguai nesse intervalo, mas o cara falou, não sei se confere. A Bolívia, que meteu 6 na Argentina, em La Paz, perdeu para a Venezuela.
Para os quase time verde da Venezuela.
Por 1-0, é mole. A Argentina, com muito sufoco, bateu a Colômbia por 1-0. E o Paraguai, perdendo em casa para o Chile, que vem jogando um bom futebol. Marcelo Bielsa, né? Técnico do Chile, está fazendo um bom trabalho na seleção chilena, que já é a terceira colocada das eliminatórias sul-americanas. E também o Peru acabou ontem perdendo o jogo em casa para o Equador e embolou de vez ali a briga pelo quinto lugar.
O detalhe é que o único mandante que ganhou foi a Argentina, o resto todos os visitantes ganharam.
Verdade. O Brasil já é líder com 24 pontos, mesmo número de pontos do Paraguai. Em terceiro, o Chile com 23 e a Argentina com 22. Essas quatro seleções estarão classificadas hoje para a Copa do Mundo e ano que vem na África.
E vão estar classificadas no final, né? Já
com certeza. E o Uruguai está ali na quinta colocação, jogaria hoje com Honduras por uma vaga na Copa do Mundo, mas tem o Equador ali com o mesmo número de pontos, a Venezuela também está beliscando aí, apesar de ser um time inferior, está beliscando, e a própria Colômbia com chance ainda também de ir para a próxima Copa do Mundo. Antes de falarmos de Uruguai e Brasil, já passar os próximos jogos rapidamente, que acontecem nessa semana, nessa quarta-feira, teremos aí Equador e Argentina, Colômbia e Peru, Venezuela e Uruguai, Chile, Bolívia e Brasil e Paraguai. Jogo que vai definir quem assume realmente a ponta definitiva nessas eliminatórias da Copa. E acho que não perde mais quem assumir. Barreto, sua previsão para Brasil e Paraguai e o seu comentário de Uruguai e Brasil no último sábado.
Bom, a previsão para o Brasil e Paraguai vai depender de como a seleção paraguaia vai entrar em campo. Porque o Brasil já provou nessas eliminatórias que não joga bem contra a retranca. Só conseguiu ganhar do Peru nesses últimos jogos, aí, todos em casa. Empatou em 0-0 com a Bolívia, empatou em 0-0 com o Samuel, com a Colômbia também. Então, vai depender se o Paraguai vier fechado para jogar no contra-ataque. Tem grande chance do Paraguai ter surpreender aí, de repente conseguir um empate ou até uma vitóriazinha simples. Mas o Brasil está empolgado, está sem o Luiz Fabiano, que está suspenso. Está empolgado aí. Normalmente, quando o Brasil está empolgado, não é um bom sinal, não, né? Porque o Brasil não costuma ganhar, não. Mas a vitória contra o Uruguai foi contra um time bem fraco. O time uruguaio está realmente bem fraco. os times da América do Sul ainda não aprenderam a jogar com o Brasil, não tem como você jogar aberto, jogar fechado, a sua chance de conseguir alguma coisa é mais fácil.
É impressionante como eles não aprendem a lição.
Não aprendem.
A Venezuela achou que ia ganhar do Brasil, o Chile achou que ia ganhar do Brasil, todo mundo acha que vai ganhar do Brasil, porque o Brasil joga mal em casa, aí vai jogar fora e o pessoal, pronto, vamos ganhar. Aí leva uma sapatada, o time que vem pra cá vem fechadinho e faz um jogo duro, aí o próximo time, vamos ganhar.
É por isso que eu não sei se o Brasil tem... Acredito no Brasil na Copa das Confederações, mas não é favorito pra mim. Pra mim fica entre Itália e Espanha favoritismo, Brasil um pouco abaixo. Por quê? Porque as seleções menores, as que não seriam favoritas contra o Brasil, então não seria equiparado como que acontece no caso da Espanha e da Itália, elas não vão vir pra cima do Brasil, elas vão vir fechadas. Isso aí pode acabar complicando a vida do Brasil ali. No caso, a Itália poderia sair um pouco mais pro jogo e a Espanha também. Então o Brasil teria mais chance, inclusive, de ganhar da Itália e da Espanha do que de ganhar dessas outras seleções com mais facilidade, que seria normal o Brasil ganhar com mais facilidade de Egito e Nova Zelândia.
Eu não quero tirar os méritos do Dunga, porque é difícil. O Brasil não ganhava há 33 anos lá, não sei o quê. O Uruguai nunca tinha perdido de tanto, então fica até chato criticar o cara depois de um resultado desse. Mas a verdade é que o Brasil não jogou essa bola toda. De novo, o Júlio César teve que fazer uma grande partida. Júlio César, que eu acho que é o melhor jogador brasileiro no mundo hoje em dia.
E é o melhor jogador das eliminatórias todas, né? Porque nas eliminatórias o Brasil tomou 5 gols em 13 jogos. É uma marca incrível, é absurdo.
E não é dizer que não teve, os outros times não tiveram chance, porque tiveram.
Tiveram em vários jogos, chuva, só se fala de Júlio César.
Então, esse time não está convencendo ainda. Assim, quer dizer, quando dá de 4-0, tem um pessoal que já fica eufórico, já solta fogos, mas a verdade é que não está convencendo.
A questão é que a seleção ainda continua sem identificação com o povo brasileiro. Não está tendo aquela coisa que acontecia antigamente no Recife. O Brasil não jogava no Recife há 16 anos pelas eliminatórias. Foi em 93 a última vez. Então a cidade até abraça um pouco mais a seleção. Mas se eles vierem para o Brasil, para São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, vai ter estádio vazio, como teve no Engenhão, como teve no Beira-Rio.
O preço dos ingressos também, né, Barreto?
Também.
Você pode ver, a cadeira no jogo do Recife agora tá R$260, R$250.
Não é jogo do Brasil, isso aí. Isso aí eu acho que a CBF é capitalista, tá atrapalhando a relação do povo com o Brasil. Que sempre foram jogos lotados, sempre foi aquela interação, você vai lá para ver o seu ídolo jogar. Vai ver o jogador que joga no seu time jogando pelo Brasil e não tem mais isso.
Mas será que o torcedor viria algum jogador que joga no seu time jogar pela seleção?
Isso aí é
cadê o ídolo, né? É complicado, né? Uma seleção que tem Josué, Felipe Melo, Maicon, Daniel Alves, sinceramente.
A escalação,
eu não levo fé.
É porque a gente já tá meio que se acostumando com isso, né? Porque a escalação do meio-campo do Brasil foi Felipe Melo, Gilberto Silva, Kaká e Elano. Aí o Dunga fez o favor de tirar o Kaká e colocar o Josué. Ficou um meio campo com Felipe Melo, Gilberto Silva, Elano e Josué. É inacreditável, algo que não...
Eu não quero nenhum no meio campo do Flamengo. Olha que o meio campo do Flamengo não é essa bola toda.
Eu não consigo ver uma seleção campeão do mundo com esse time. Desculpe, tomara que eu queira a língua,
A única chance...
Mas eu não acho provável.
É que tem uma coisa que me ocorreu outro dia, uma frase. O futebol é uma caixa de surpresa.
Sim, total.
Interessante essa frase.
Essa é a graça do esporte.
Então, por isso, o Brasil pode ser campeão, vai saber. Sei lá, aquela seleção da África que você falou, pode ser campeã, vai.
Em Copas do Mundo, a tradição conta muito. Tanto é que a Alemanha, com times fracos nas duas últimas Copas, chegou na semifinal e na final. Na semifinal em 2006, na própria Alemanha. Em 2002, chegou na final e perdeu pro Brasil. Então, o Brasil tem chance na Copa porque tem tradição. É um time que sempre passa a primeira fase, participou de todas as Copas.
E se o Júlio César estiver nessa fase que tá, a gente garante pelo menos um empate aí, então...
Pelo menos
um 0-0. Eu até queria falar sobre isso.
Pênaltis ali, ele agarra os pênaltis. O Brasil vai ser campeão do mundo com o Júlio César.
Eu não pude acompanhar o jogo, até porque o jogo é sábado à tarde, tem compromisso nesse horário. E um menino cheio de compromisso, né? Agenda lotada, não pode estar dando a luxo de ver o jogo da seleção brasileira. Mas eu cheguei em casa, faltava uns 15 minutos para terminar, só deu Uruguai, né? Não sei se foi a tônica do jogo essa, acho que não, tem pelo placar elástico que foi.
Mas acho que o Uruguai o Brasil não fez muita coisa. O Brasil tava jogando, respeitando o Uruguai, e de repente o Daniel Alves deu um chute lá de casa, lá pro Uruguai, e o goleiro... Não sei o que o goleiro esperou ali, mas a bola quicou e entrou. Aí a partir dali o Uruguai partiu que nem um louco, e aí quando o pessoal parte que nem um louco, sempre leva gol do Brasil. Que bem ou mal, o Fábio Luciano tá fazendo gol. Fábio Luciano, olha só. Pô, saudade também.
Saudade.
Enfim, o Luiz Fabiano tá fazendo gol. O Robinho, pra mim, não jogou nada. Não... Ficaram falando aí quem tem que substituir o Luiz Fabiano. Falaram, estão pensando se tem que ser o Pato ou o Nilmar. Por mim, joga o Pato e o Nilmar e joga barra o Robinho, que eu não entendo. Por... Ninguém questiona o Robinho.
O Kaká também não fez uma partida muito boa. Fez uma partida mediana ali, jogou politicamente.
Mas em compensação, o reserva dele é o Júlio Batista.
Não, eu não tô pedindo pro Kaká sair. Tô falando que ele só não jogou muito bem. Mas o jogo foi Uruguai ali pressionando, Júlio César agarrando muito bem. E o Brasil chegou lá na frente nas oportunidades que teve e fez gol. Aí no final do jogo, ali no meio do segundo tempo, o Brasil chegou muitas vezes na cara do gol sozinho por causa desses contra-ataques. Aí chutou muitas bolas erradas, perdeu muitos gols. Mas aproveitou a chance que teve.
Agora, eu me sinto um chato de reclamar da seleção que é primeiro lugar, tem maior número de gols feitos, menor número de gols tomados.
Sabe por que isso? Porque é chato você ver um jogo da seleção. É a gente que se acostumou a ver aquele espetáculo, por exemplo, da Copa das Confederações de 2005, que o Brasil, com Adriano, com Ronaldinho Gaúcho, com Kaká, deu um espetáculo lá na Alemanha. A gente se acostumou a ver esse jogo. Então a gente exige que o Brasil tenha um futebol bem jogado. No mínimo.
Não, eu me acostumei também a ver na seleção jogadores melhores do que eu vejo no Flamengo. Que eu não vejo agora exatamente em todas as posições. Aliás, agora tá ficando difícil, porque agora até o Adriano tá no Flamengo, então eu prefiro, sinceramente, torcer pro Flamengo. Agora,
isso aí. Seleção, não temos mais seleção.
Agora é hora de Fórmula 1. Jenson Button venceu mais uma, Barreto. Tá demais no inglês, amigo.
Tá chato demais.
Tá chata essa Fórmula 1.
Ele tá quase com o dobro já, né? De pontos.
Ele tem 26 61. Pontos a mais que o Rubinho.
Ele tem 61, o Rubinho tem 35.
Na próxima corrida ele consegue chegar ao dobro.
O Rubinho, que largada do Rubinho. Fantástico, né?
Interessante que o Rubinho, na hora que acabou o treino classificatório, ele falou: eu preferia largar em terceiro do que em segundo, né? Que eu vou largar no lado limpo.
Mais limpo da pista.
Aí ele vai e esquece de colocar a primeira marcha.
Sujou o lado limpo.
Ei, Rubinho, só você mesmo pra nos fazer rir nesse programa tão sério. Mas, Antônio, acho que pouca coisa a falar sobre Fórmula 1 semana, né? O Button venceu, vitória tranquila, merecido, ponto, né?
O filho, a gente já pode dizer que o filho do Diogo não vai ser Rubinho.
Ah, difícil.
Não vai ser, não tem mais chance.
É uma pena, né, Diogo?
É uma pena. Agora, se ele quiser chamar de Jason Button, já pode registrar também, porque ele já é campeão. Já não tem mais... Se fosse por vitórias, aí sim...
Já era campeão.
Era brincadeira, mas... Por pontos também já é campeão.
A questão é a seguinte, a Fórmula 1, eu não sei se eu falei isso no último programa ou não, mas a Fórmula 1 foi muito boa nos dois últimos anos. Foi emocionante, sendo decidida na última prova, inclusive no ano passado, na última curva, com o Hamilton e o Massa brigando. Aí os chefões da Fórmula 1 resolveram...
Deixar mais competitivo.
Fazer mudanças, que na hora que eu ouvi as mudanças, eu achei que seriam boas mudanças. Colocar o Kers... Acontece que não são todos os carros que tem Keres, então isso aí já é um problema. Fazer mudanças ali nos pneus, mudanças na asa. Acontece que foram muitas mudanças e muito significativas. Então, é muito provável que aconteça o que aconteceu. Que uma equipe se adaptasse muito bem a todas essas mudanças. E as outras se adaptassem mais ou menos, ou então não se adaptassem, como a McLaren e a Ferrari. Então, a Brown GP... se adaptou muito bem e muito melhor que todas as outras. Aí fica sem graça o campeonato.
Ela fez a estratégia de time pequeno para o campeonato estadual. Que eles começam a treinar
bem antes.
A Brown GP viu que o campeonato do ano passado já era. Antes era a Honda. Falou, não temos mais chance nesse campeonato. Não tem rebaixamento, então não tem por que se preocupar em garantir alguma coisa. Abandonaram, largaram o campeonato do ano passado e foram cuidar do carro desse ano. A Ferrari e a McLaren, por outro lado, foram brigando até o final, tentando aperfeiçoar o carro do ano passado para garantir o título do ano passado e deixaram o carro desse ano para esse ano, que era o que devia ser feito.
A questão é aquele outro clichê, o Antônio já falou do futebol, caixinha de surpresas. Um time que está ganhando não se mexe. Por que que vocês resolveram mudar a Fórmula 1? Estava tão boa no passado, deixava do jeito que estava exatamente e pronto. Ia continuar ali aquela briga emocionante até a última corrida. Não precisava mudar nada.
Tem muita politicagem também, né? Eu acho que o Ecclestone tá querendo dar uma enfraquecida na Ferrari, né? Provar que a Fórmula 1 consegue sobreviver sem eles. Tem muita coisa em jogo, é muito dinheiro envolvido, né?
Mas eu que ano passado acordava, assistia todas as corridas, Hoje em dia eu acordo na hora da corrida, vejo a largada, deito lá no meu sofá e começo a cochilar. Eu não consigo mais assistir uma corrida inteira. Eu não sei, na temporada talvez tenha assistido uma ou duas corridas inteiras só. Mas eu acordo, assisto ali a largada, as 10, 15 primeiras voltas e começo a cochilar no sofá, que não tem tido muito mais graça, não. Tá bem, bem chatinho a Fórmula 1 esse ano.
Tá certo. Agora é hora de NBA. Barreto e Antônio, primeiro jogo, deu Lakers, né? Não. 100-75.
Primeiro jogo, uma lavada, parecia que toda a emoção que a gente tinha visto nas finais de conferência tinha acabado e ia ser um passeio do Lakers. Que é 100-75, não teve nem graça o jogo, vindo de umas finais tão emocionantes. O segundo jogo, para compensar, já foi para prorrogação, sextas de três no finalzinho, o pessoal... Quando o Lakers abriu na prorrogação, o Orlando buscou de novo, chegou perto, mas acabou dando Lakers de novo. O Lakers fez 2-0.
Deu o placar do segundo jogo, por favor, a parcela.
101-96. E foram dois jogos em casa do Lakers, então nada muito anormal.
Nada muito anormal. Então, os próximos três jogos são em Orlando. Se o Orlando ganhar os três jogos em casa, volta para Los Angeles com mais dois jogos. Então, se continuar o time da casa ganhando... É que quando no final do primeiro jogo deu a entender que a diferença de nível era muito grande, eu poderia o Lakers dar uma lavada também lá em Orlando. Mas o segundo jogo já deu uma esperança de termos jogos divertidos e emocionantes aí na continuação das finais.
Tá certo, agora é hora do tênis. Roger Federer foi campeão de Roland Garros. É isso mesmo, Barreto?
Exatamente, só que eu não falo de tênis antes da vinheta do Michel.
Ah, mas eu esqueci. Ah, olha lá, Barretão.
Agora sim.
Ele tá pedindo de novo a vinheta.
De novo.
Olha lá, Barretão.
Roger Federer venceu o Roland Garros finalmente, depois de três vices seguidos por Rafael Nadal. Federer chegou na final sem o Nadal. Na final foi o Söderling e conseguiu vencer e conquistou o chamado Career Slam. Ele venceu os quatro principais torneios do tênis mundial já. Ele tem um Roland Garros, são 5 Australia Open, se eu não me engano, ou 3. E 3 US Open e 5 Wimbledon. Se eu me enganei, foi o número de Australia Open com o US Open tá trocado. Mas são 14 títulos no total de Grand Slam. Igualou Pete Sampras. Pete Sampras também tem 14 títulos, só que o Pete Sampras não tem o Career Slam que o Roger Federer tem. Então hoje já se pode dizer, o Federer é o maior da história. Eu confesso que eu fiquei emocionado durante o jogo. Na hora que o jogo acabou, é o maior da história.
Borger.
Em questão, pelo menos, de títulos. Sim. É o maior da história. Eu não vi o Borg e o McEnroe e essas feras jogarem, mas eu acredito que o Federer, no seu melhor nível, é imbatível. É um palpite, velho. Não posso dar certeza.
Esse é pessoal. Esse é pessoal também.
É pessoal, né? Porque eu não vi. Eu não vi. Se eu tivesse visto... Eu não vi a seleção de 58 e de 70 jogarem, mas dizem que a de 70 era melhor. Tem algumas pessoas que acham que é de 58. Não tem como dar certeza. Mas o Federer conquistou o Career Slam. Eu confesso que eu fiquei emocionado depois do jogo. Quando ele recebeu o troféu, começou a tocar o hino da Suíça e ele chorou, meus olhos ficaram marejados.
Não tinha como não
caiu, ser. Caiu uma lágrima também, eu fiquei emocionado. Eu torço muito pelo Federer. E ele conseguiu conquistar esse Roland Garros que ele tanto desejava. E agora o rei voltou e ele tá querendo voltar a ser o número 1 do mundo.
Ganhou os troféus na mão do Agassi, não foi?
Recebeu da mão do Agassi, que foi o último Career Slam, o último cidadão que conquistou os 4 títulos há 10 anos atrás em Roland Garros também.
É um seleto grupo, são 6 ou 7?
São, eu não sei te dizer agora quais são todos, mas eu sei que tem ali o Rod Laver, que é um australiano.
Antônio quer saber!
Se o Diogo tivesse aqui, ele diria mais nomes, mas infelizmente eu não vou arriscar.
Diogo também se emocionou com essa final.
Comentou, não tinha como não se emocionar.
Quem gosta de tênis tem que ter gostado, né?
Aí eu fico pensando, o Barreto chorando em casa, Gabrielinha, que é a irmã dele, né? Mencionado aqui no programa passado, é ter rido da casa do irmão, né? É, garoto bom.
Eu estava na casa da minha mãe, eu estava sozinho, chorei sozinho em casa.
Tá certo.
Então, estou compartilhando com vocês aqui, mas eu chorei sozinho em casa. Federer conquistou esse título aí. E agora, daqui a uma ou duas semanas, vem o Wimbledon.
Nadal já afirmou. Ah, primeiro comentário de tênis de Michel Grilo. Também estou olhando aqui, né? Nadal anuncia que viajará para Londres. Após exame no joelho, vai tentar se recuperar. Tá certo.
A questão é o seguinte: já começou agora o. O nome do torneio é ATP de Queens. É o torneio que já é na grama, o primeiro torneio na grama da temporada. que o Nadal conquistou ano passado. Então o Nadal vai perder alguns pontos no ranking de ATP, porque ele não vai poder defender esses pontos. Então ele vai perder alguns pontos e o Federer vai se aproximar um pouquinho. Ainda está meio distante, está bem distante, mas vai se aproximar um pouquinho mais do Nadal. E esse torneio é um torneio na grama, na Inglaterra, que é um torneio preparatório para o Wimbledon. O Wimbledon começa, se não me engano, daqui a duas semanas, termina na primeira semana de julho. Vai ser emocionante, vai ser muito bom. Federer e Nadal, espero que o Nadal esteja em forma, não esteja machucado, e o Federer também esteja lá para nós termos mais uma final incrível como foi aquela do ano passado, aquele 3-2 histórico, que eu estava lá em Londres, quase que eu chorei também.
Que coisa, ele fala isso, se fosse daqui a Rua Tereza, lá em Petrópolis, então para cá mesmo, né? Não, eu estava em Londres,
eu estava assistindo a final. Por acaso, naquela ocasião, eu estava em Londres, foi emocionante, eu estava sorrindo de orelha a orelha, apesar de estar torcendo pro Federer. O Nadal venceu o jogo, mas ele venceu merecidamente. Eu tava com um frio absurdo, 9 horas da noite já, um frio absurdo, sem casaco. E eu tava sorrindo de orelha a orelha. Foi uma final inesquecível, foi o melhor jogo da história.
Estaremos mandando o Barreto também cobrir esse jogo lá pela audiência.
De repente, quando acabar a Copa das Confederações,
vai pra lá direto.
Pega o primeiro voo pra
Londres pra cobrir a final. E o Barreto não falou nada, mas o Djokovic estreou com vitória, né? Nesse torneio aí, de um muito difícil, que eu não me arriscarei a falar.
Queens.
Tá certo então, gente. A Fundo de Tênis morreu por aí, né? Certo?
Morreu.
Beleza, Fundo. Só pra falar que não falamos de automobilismo completo, o Hélio Castro Neves venceu, amigo. Olha aí, ó. O GP do Texas, lá pela Fórmula Indy. Que coisa, hein? E ele já é o quarto colocado na classificação geral, 2 pontos atrás do escocês.
Ele tá em que lugar?
Frankit, sei lá
que é porque. Ele tá em que lugar?
Tá em quarto lugar.
Porque na lista que fizeram dos maiores devedores lá dos Estados Unidos, ele tava em oitavo.
Em oitavo.
Então ele corre melhor do que Fralda, né?
É com certeza.
E ele que venceu também as 500 milhas de Indianápolis,
sim,
que a gente não registrou isso.
Embolsou um belo dinheiro, hein, meu?
Pela terceira vez, terceiro
título
dele,
beleza.
As 500 mil.
Quase o nosso salário.
Com certeza. Aqui no Prorrogação, fora dos outros empregos que temos aí por
fora. Petrodólares.
Oh, graças a Deus. Prometo que na próxima semana a gente fala sobre eliminatórias europeias. Então não consegui achar aqui como é que estão as.
A questão das eliminatórias europeias é só que a Holanda já se classificou para a Copa, é o principal ponto.
Ah, aqui sem falar sobre isso. A Holanda está classificada, a Laranja Mecânica, que ficou fora da Copa de 2002, não é isso?
E Portugal tá correndo risco de não se classificar. Venceu por 1-0 de Andorra, se eu não me engano.
E aí manteve as esperanças.
E conseguiu, venceu com 2-1, com gol no último minuto, 48 minutos, gol de Portugal. E continua vivo aí nas eliminatórias.
Tá perto o destaque final dele, de Antônio Gaspar.
Bom, as eliminatórias, é o mês da seleção, né? Então vamos falar disso, né? Vamos ter jogo aí da seleção no meio da semana. Não sei se... Eu sinceramente não sei o que esperar. Como o Barreto falou, depende de como o Paraguai vai vir.
Não espere, viva o presente. Quarta-feira você sente, às 10 da noite, quando a seleção entrar naquele belo gramado do Arruda, né?
Nossa.
Belo gramado do Santa Cruz.
Dizem que tá muito bonito.
Ah, se Deus quiser.
O pessoal da Série D não deve nem entender quando entrar lá.
Sem dúvida não. Fala,
Antônio. O meu destaque final vai pra Copa das Confederações, então, já que estamos na seleção aí. Antônio falou das eliminatórias, eu falo Copa das Confederações, começa dia 14 de junho. Acho que eu já fiz o destaque final desse uma vez.
Qual, então, qual é o jogo de estreia? O jogo de abertura da Copa? África do Sul, quem?
África do Sul, Irã.
Aê, te peguei. Quase te peguei, garoto. Pelo pé, hein? E o meu destaque final, já que o Diogo não está aqui, é o Felipão, amigo. Foi contratado pelo ex-time do Zico, o Bunyodkor.
Bunyodkor do Uzbequistão.
Que
beleza, hein?
É mole ou o que mais? Tá aí, o nosso bigodinho de ouro vai trabalhar lá fora. Oi? Alcancei. Barreto quer saber já, Macon? Um abraço pra você também, querido. Obrigado pela presença no programa de hoje.
Para você também, Michel, para todos os integrantes aí do programa.
E traga mais informações, já que vamos ter o quadro de hoje na Copa, você traz Copa Futura com as informações sobre a Copa 2014, tá bom?
Beleza.
Se você puder apurar para a gente para semana que vem, você traga.
Falou.
Então tá certo. Diogo Cunha não está aqui, mas o meu muito obrigado também, Diogo, por estar assistindo. É o nosso segundo ouvinte, olha aí que legal.
Ele vai deixar a consideração final dele lá no comentário também.
Você vai
ter vários
aí,
comentários,
ó,
do Diogo.
E se você quiser fazer que nem o Diogo, acessar e mandar seu comentário, bota lá, www.audioativo.com. Tá certo? Agora é hora do Barreto Quer Saber.
Quer saber.
prorrogação.
Vamos lá, Tainá Barreto, o que você quer saber?
Essa é a minha pergunta de hoje.
Qual é a sua pergunta e qual é a sua resposta?
Primeiro, qual o prêmio de hoje, Michel?
Hoje não tem prêmio. O nosso amigo que oferece os prêmios não está presente. Não, fala não, nisso, um outro amigo nosso aí dos sabonetes aí sumiu, né?
Sumiu.
Três semanas que não vejo
volta,
mais
volta, Moreno, volta.
Volta, Moreno, volta,
fazer
Moreno.
Fazer a campanha, volta, fala, Moreno, do Prorrogação. Moreno.
Vai, vai voltar.
Bom, a pergunta foi a seguinte. Eu afirmei que o Kaká foi a segunda maior contratação da história do futebol. Eu quero saber quem foi o jogador mais caro da história. E quanto que pagaram pra ele? E quem pagou pra quem, obviamente? De que clube pra que clube ele foi?
E aí, Antônio?
Ah, eu, se não me engano, que eu me lembro foi o Real Madrid, ou mesmo Real Madrid, pagando pra um time da Itália também, só que no caso é Juventus, pelo Zinedine Zidane. Agora, quanto foi? Eu posso chutar se você quiser, mas...
Eu quero que você chute, só chute.
Ele acertou as outras três etapas?
Acertou. Zidane foi para Real Madrid em 2001.
O ano eu não saberia também. Eu chuto que pagaram 90 milhões de euros.
Não, um pouquinho menos, cara. O Kaká foi por 65 milhões de euros. O Zidane foi por... Vai, alguém mais quer palpitar?
77.
73,5 milhões de euros. Foi a transação mais cara da história. E depois do Kaká foi o Figo, que também foi pro Real Madrid.
Também
só que saindo
foi
do Barcelona.
Ah, é verdade.
É, por 60 milhões de euros.
E todas essas contratações são do mesmo presidente.
Florentino Pérez. É o homem das contratações. A questão do Florentino Pérez é curiosa. Ele contratava um jogador caríssimo por ano e formou os Galácticos, que não deram muito certo.
Tá certo, eu vou despedindo do programa, agradecendo o Antônio, agradecendo o Barreto, agradecendo o Macon, Diogo, aonde estiver uma hora dessa, sabe Deus que botequim que ele está. E o meu, vou terminando falando do Petrópolis, rapidamente aqui.
Fala aí.
Quinto lugar na Liga Futsal, o Petrópolis já está classificado, como já falei, para a segunda fase, certo? Então, um abraço, tchau!
Tchau!
Portal Audiativo.
Onde as ideias se propagam.
Prorrogação. Os destaques da rodada estão aqui.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Mais um ouvinte na linha. Cleide, você quer mandar um beijo pra quem?
Pra minha vizinha Shirlene, pro meu namorado Cleiton, pra minha mãe Crisley. Posso mandar pra minha cachorrinha também? Fofoquita linda.
Portal Áudio Ativo, uma rádio que não é igual aquelas que dizem que tem a sua cara só porque você participa de vez em quando e manda um beijo pra alguém. Aqui você realmente tem voz ativa. Portal Audioativo. Isso sim é interatividade.